Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Pedro Henrique e a partir de agora você vai conhecer os principais projetos apresentados no Senado Federal. Vamos falar no programa de hoje do pacote anticrime, parlamentarismo, combate à violência contra a mulher e muito mais. A gente abre o programa de hoje com o pacote anticrime, que o Senado aprovou e agora está aguardando a sanção do presidente da República. Esse projeto chegou da Câmara nessa semana e foi aprovado pelo Senado em tempo recorde. Passou pela CCJ e pelo plenário no intervalo de 48 horas. Os senadores não alteraram o texto dos deputados. O projeto muda a lei penal e a de processo penal. Já na Câmara, a proposta sofreu alterações consideráveis em relação ao texto original, que foi proposto pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. As principais mudanças foram a retirada da possibilidade de prisão a partir da segunda instância e da chamada exclusão de ilicitude, que isentaria de punição policiais que viessem a matar em situações de pressão ou medo. Também ficou de fora a possibilidade de acordo entre acusação e defesa para encerrar o processo em troca de redução de pena. Um grupo de trabalho formado por deputados procurou organizar um texto com o objetivo de combater o crime organizado, o tráfico de drogas e armas, a atuação de milícias privadas, os crimes cometidos com violência ou grave ameaça e os crimes hediondos. O projeto também agiliza e moderniza a investigação criminal e a persecução penal. Ficou mais difícil a progressão de regime e condenados por crimes hediondos não podem ficar em liberdade condicional. O tempo máximo de prisão também aumentou de 30 para 40 anos. O relator do projeto no Senado, senador Marcos Duval do Podemos do Espírito Santo, disse que esperava um texto final mais de acordo com a proposta inicial do ministro Moro, mas considerou que a aprovação do pacote anticrime foi muito importante nesse momento.
Todo mundo sabe que a pauta de segurança pública era a pauta principal do desejo de toda a sociedade, mais do que a própria saúde, mais do que a própria educação, que sempre foi pautas importantes para os brasileiros, mas a segurança pública passou a ser a principal delas.
Para Marcos Duval, os pontos que ficaram de fora, exemplo da excludente de ilicitude, vão ser objetos de novos projetos a partir do ano que vem.
A prisão em segunda instância já está correndo, né, na Câmara dos Deputados e também no Senado, e as outras, que é a excludente de ilicitude, o play by game, a gente está pensando qual seria a melhor estratégia, mas muito provavelmente já no início do ano a gente já vai entrar com esses projetos de lei.
O pacote anticrime vai permitir ainda a prisão imediata de condenados por assassinato pelo tribunal do júri, a atuação de policiais disfarçados na coleta de provas de crimes e agentes infiltrados na internet para o combate à pedofilia. Além disso, esse pacote anticrime autoriza o monitoramento das conversas de advogados com presos em estabelecimentos de segurança máxima e cria o banco de dados genéticos para crimes dolosos. Vale destacar ainda no pacote anticrime o acréscimo da figura do juiz de garantias, que é um magistrado responsável pela supervisão de uma investigação criminal, diferente daquele juiz que decidirá sobre o caso. Ainda falando de segurança pública, um projeto do senador Eumano Ferrer, do Podemos do Piauí, propõe aumentar as possibilidades para que os juízes possam interrogar réus presos por meio de videoconferência ou outros métodos online, em casos de dificuldade de locomoção do detento ou quando for de interesse público e para garantir a segurança da população. A ideia do senador Eumano é agilizar as audiências judiciais e contribuir para o pacote anticrime já aprovado pelo Congresso. Agora a gente vai falar de outro projeto que foi aprovado na Câmara e chegou aqui no Senado. Ele é resultado das mudanças numa medida provisória que o governo editou, mudando as regras do COAF. A medida transfere o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Economia para o Banco Central e faz uma reestruturação no órgão. Esse projeto de lei de conversão, ele precisa ser aprovado até terça-feira que vem, dia 17, senão ele perde a validade. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, já confirmou essa votação. O texto enviado pela Câmara ao Senado traz alterações com relação ao texto inicial do Poder Executivo. Entre os pontos da matéria original retirados estão a mudança de nome do COAF para Unidade de Inteligência Financeira, o IFE, e a transformação do plenário, órgão colegiado, em conselho deliberativo. Além disso, um destaque aprovado na Câmara retirou das atribuições do COAF a de produzir informações para o combate ao financiamento do terrorismo. O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, é um dos que criticam a MP. Ele é a favor da permanência do COAF no Ministério da Justiça, por entender que a pasta é mais estruturada e capacitada para coordenar essas atividades, e principalmente com foco no combate à corrupção.
Desde o primeiro momento, o nosso partido se posicionou a favor da permanência do COAF no Ministério da Justiça. E nós impetramos uma ação direta de inconstitucionalidade quando o Congresso aprovou a transferência para o Ministério da Economia. O local adequado para a existência do COAF é o Ministério da Justiça. O ministro Moro, quando assumiu a pasta, reorganizou o COAF, o estruturou melhor e indicou para presidi-lo alguém com larga experiência obtida especialmente na Operação Lava Jato. O presidente da República inicialmente retira o COAF do Ministério da Justiça e depois o transfere do Ministério da Economia para o Banco Central.
Vamos falar de propostas que alteram a Constituição? Duas delas merecem destaque no programa dessa semana. Uma institui o sistema parlamentarista de governo. A ideia é capitaneada pelo senador José Serra, do PSDB de São Paulo. Para ele, o parlamentarismo garante maior participação do legislativo na aplicação e no controle das políticas de governo. Serra é crítico do sistema presidencialista atual. Segundo ele, essa forma tem uma característica centralizada de poder no executivo. Para o senador, os parlamentares sofrem muita pressão por parte do governo. A ideia da proposta apresentada por Serra é que os congressistas deem suporte e avaliem constantemente um gabinete de ministros que seria responsável pelo programa de governo. Outra PEC apresentada nessa semana quer acabar com o auxílio moradia e o auxílio mudança para senadores, deputados federais, estaduais e distritais, além de vereadores. Essa proposta foi apresentada pela Comissão de Direitos Humanos e veio de uma sugestão legislativa que foi proposta no portal E-Cidadania do Senado e que teve mais de 20 mil assinaturas de apoio. Aí ela passou então a tramitar aqui na casa. A ideia é acabar com esses benefícios dados aos parlamentares. Um dos argumentos é que nesse momento de corte de gastos públicos, reforma da Previdência, enfim, sacrifícios também sejam feitos por políticos. E pegando o gancho de propostas que vieram da sociedade, nessa semana algumas delas vão ser analisadas na CDH e podem virar projetos de lei. Tem uma que proíbe o aumento no fundo eleitoral. Vale lembrar que o orçamento para o ano que vem pode ser votado com mais recursos para os partidos. Outra sugestão acaba com o IPVA, que é o imposto pago por quem tem algum veículo. Eu lembro que você pode entrar no site do Senado e lá no portal E-Cidadania apresentar uma proposta de lei e votar em algum projeto que já esteja lá. Agora chegou o momento de falar sobre combate à violência contra a mulher. Um projeto da senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, quer que os condenados por feminicídio e também crimes de agressão às mulheres devolvam o dinheiro recebido por benefícios do INSS e da Previdência Social. A ideia da senadora é tornar ainda mais evidente que esse tipo de crime é inaceitável na sociedade. E outro projeto nesse sentido vem também da Comissão de Direitos Humanos. A ideia é aplicar a pena do crime de estupro também a atos que constranjam ou perturbem alguém de forma libidinosa para satisfazer o agressor. Então é isso. Esse foi mais um Projetos da Semana. Você pode ouvir o programa pela página da rádio na internet e também baixar o áudio para ouvir quando quiser. E acessar o podcast nas principais plataformas. Muito obrigado pela sua companhia. O programa volta na próxima semana. Até lá.
Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.